Bem, muito bom dia a todos. Todos e a todas. Acho que é assim que tem que ser dito agora. A todos e a todas. Obrigado por terem vindo. Agradeço muito a vossa presença. Como veem, marcar a hora da reunião não tem nada a ver com o tempo que demora a começar desde o início de estar marcado, independentemente da hora de marcação. 15 minutos está perfeito. Se for assim, 15 minutos está perfeito. 15 minutos de tolerância, não haverá. A agenda também não é muito comprida, mas de qualquer maneira é importante percebermos que as horas da reunião têm mais a ver com outros fatores do que a hora marcada para a reunião. Bem, mas independentemente disso, vamos lá começar a reunião. Sobre isso tenho opinião formada, mas prefiro não a transmitir agora. Ponto 1, aprovação das atas 92 e 93. Se não houver nenhum obstáculo ou nenhuma objeção, votaremos as atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos três requerimentos para apreciação e votação. Eu sugeria então que fossem apreciados em conjunto, apresentados primeiro, depois apreciados também em conjunto, depois votados individualmente, como habitualmente. Então solicitava ao Sr. Deputado Bruno Dias para apresentar o requerimento do PCP. Deixa eu...
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Eu diria que os três requerimentos que estão apresentados pelo PCP, pelo PSD e pelo PS, ao fim e ao cabo, vão num sentido praticamente semelhante. Eu não ia dizer no mesmo sentido, há aqui uma diferença, a diferença é o casting. Mas o argumento é bastante semelhante. A abordagem que o PCP colocou e que foi, digamos assim, acompanhada pelo PSD e pelo PS, tem a ver com a abordagem que esta comissão deve fazer face aos desenvolvimentos e às afirmações públicas de responsáveis aos vários níveis, que têm a ver com a famosa linha circular. Não vamos aqui fazer o debate sobre o tema, vamos apenas dizer que há novidades. Objetivamente, há novidades. E as novidades são os sinais que vão surgindo no sentido de começar a ser admitida uma solução técnica alternativa, nomeadamente para quem tem acompanhado o tema, a famosa linha circular ser transformada numa solução chamada laço ou loop, que do ponto de vista técnico, convenhamos, não é a mesma coisa e apresenta cautelas do ponto de vista da segurança operacional que não devemos ignorar. E dito isto, sem que haja aqui preocupações entre aqueles que possam perder a face e aqueles que possam cantar vitória, o que importa é que seja encontrada a melhor solução. Aquilo que o PCP propunha era que o Sr. Ministro pudesse comparecer perante a Comissão, e propõe que o Sr. Ministro possa comparecer perante a Comissão Parlamentar para discutir connosco este tema. Acompanharemos as propostas dos outros partidos e consideramos que há vantagem, inclusivamente, em considerar requerimentos que já foram aprovados, que têm a ver com os impactos brutais para as populações, para os utentes do metropolitano, relativamente às obras no Campo Grande. Ora, as obras no Campo Grande dão um pequeno exemplo do que será uma operação do metropolitano que todos os dias implicasse transbordo entre a linha amarela ou aquela linha tangente. Aquela aberração da linha tangente que seria filha da linha amarela com a linha verde, na parte periférica, e a linha circular para onde migrariam todos os dias aqueles milhares de utilizadores. Isto, o inferno que nós temos hoje não ficaria resolvido com o fim das obras, é o que isso significa. Portanto, dito isto, essa proposta que o Sr. Ministro possa comparecer, confesso que, do ponto de vista mediático, as coisas depois também podem falhar. Mas não me lembro de ter visto nos últimos tempos grandes declarações do Sr. Secretário de Estado. Quem eu vejo a falar sobre isto é o Ministro. Se há aqui alguma alteração de funções na comunicação por parte do Governo, vamos lá analisá-las. Mas o que fazia sentido era, o que faz sentido era que o Sr. Ministro possa ser ouvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bruno Dias. Ao PSD, então, apresentar o requerimento. Sr. António Proa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, caros colegas. Já foi dito do que eu poderia dizer pelo Sr. Deputado Bruno Dias. De facto, esta questão resulta precisamente de tentativas de esclarecimento, precisamente por parte do Sr. Ministro do Ambiente, relativamente a esta questão concreta da possível alteração da solução de operação do metropolitano na futura linha circular, esta tal questão da linha em laço que tem vindo a ser solicitada, reivindicada por muitos utentes do metropolitano na sequência desta solução, enfim, que já foi, aliás, debatida aqui, que me escuso agora de repetir quanto aos problemas da solução da linha circular, que cria o tal apêndice na zona norte de Lisboa, dificultando manifestamente o acesso de todos os utentes da zona norte da área metropolitana de Lisboa, e esta linha em laço, esta solução em laço, vem mitigar esse problema. Foi uma solução reivindicada durante muito tempo. Eu recordo-me, eu próprio, de a discutir já há anos atrás, ainda quando estava em cima da mesa esta proposta, esta insistência por parte do Metropolitano de Lisboa. Ora, o que há de novo sobre isto são precisamente as declarações do Sr. Ministro, não do Sr. Secretário de Estado, mas do Sr. Ministro, dizendo, no essencial, duas coisas. Em primeiro lugar, que o Sr. Ministro estaria aberto a esta solução, a este ajuste, a esta alteração no projeto inicial, e depois indicando a concretização, a responsabilidade da concretização desta possibilidade para o Metropolitano de Lisboa. Ora, essa é precisamente a razão pela qual nós entendemos que é, neste caso em concreto, pertinente, e já agora acrescento, ainda recentemente, a propósito dos problemas no funcionamento e no serviço do Metropolitano de Lisboa, na sequência das obras, precisamente no Campo Grande, quem deu a cara, digamos assim, foi o Sr. Secretário de Estado, e nós, em coerência com isso mesmo, apresentámos aqui um requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado para se referir aos problemas e para dar uma resposta à falta de resposta do metropolitano para os utentes que têm estado prejudicados no acesso ao metropolitano. Bom, nessa ocasião fizemos a proposta de audição do Secretário de Estado, porque tinha sido ele a dar a cara e a responder perante esta questão. Na ocasião, o Partido Socialista fez questão de chumbar este requerimento. Mas agora o assunto é diferente. Obviamente que todos nós temos consciência que as questões não são estanques, mas de qualquer modo a questão agora prende-se com afirmações do Sr. Ministro, um comunicado do Ministério relativamente a esta alteração ou ajuste, se quisermos, do projeto. E daí termos, com esta coerência que me parece evidente, termos proposto a audição do Sr. Ministro e do Metro, porque precisamente o Sr. Ministro referiu que o Metro será responsável por este ajuste no projeto. E, portanto, é isto que propomos à Comissão. Parece-nos importante que haja este esclarecimento. A questão afeta muitos milhares de cidadãos e há, de facto, neste momento, uma preocupação com o futuro funcionamento, precisamente à imagem do que acontece agora com a imagem, com as obras, que parece ser uma situação provisória decorrente das obras, mas a preocupação atualizou-se agora porque, na sequência destas obras, vai haver, aparentemente, se nada for feito, uma alteração do serviço do metropolitano e, portanto, tendo em conta esta preocupação, julgo que é obrigação da Assembleia da República procurar, por um lado, o esclarecimento, não abdicando de dar a sua opinião, ou dos partidos que o entenderem, darem a sua opinião sobre esta matéria, com toda a legitimidade, mas, sobretudo, que haja um esclarecimento. Acho que é aqui na Assembleia da República e nesta comissão que isso deve ser feito. O Metropolitano de Lisboa é uma empresa tutelada pelo Governo e, portanto, é aqui o lugar certo para esses esclarecimentos que nos parecem que se impõem. Muito obrigado. Já agora, só para acrescentar que, obviamente, que acompanharemos todas estas alternativas que estão aqui em cima da mesa. O que nós pretendemos, sim, é o esclarecimento e contribuiremos com o nosso voto para que o Governo possa esclarecer estas alterações que, a verificarem-se, serão bem vistas pelo PSD, estas alterações que foram agora referidas ou pré-anunciadas, digamos assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Sr. Deputado Hugo Costa vai apresentar o requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. E, naturalmente, estes requerimentos, quer que o Partido Comunista Português traz, quer que o Partido Social Democrata coloca, é sobre um tema importante. Dessa forma, também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um requerimento, sendo claro que, segundo o Governo, também esclareceu recentemente, não há qualquer alteração das decisões tomadas sobre a continuidade das obras em curso. Inevitavelmente foi decidido estender também a linha amarela ao Rato e ao Caixo de Sodré, na linha verde, querendo a possibilidade de construir a linha circular. É o que nós colocamos no nosso requerimento. Em relação aos requerimentos, achamos que neste momento faz sentido ouvirmos o Secretário de Estado e a Administração do Metro. Dessa forma, não aprovaremos a vinda do Sr. Ministro neste momento, aprovaremos a vinda do Sr. Secretário de Estado. Se o Partido Social Democrata quiser votar em separado os dois membros, aprovaremos a Administração do Metro ao Partido Social Democrata. Em relação ao Sr. Ministro, achamos que neste momento concreto faz sentido a vinda em primeiro lugar do Sr. Secretário de Estado. Depois, se depois da audição do Sr. Secretário de Estado não tivermos os esclarecimentos necessários, então poderemos ponderar a audição do Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. No registro de pedido de palavra, Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Muito, muito brevemente, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Costa, eu compreendo que o Partido Socialista queira resguardar o Sr. Ministro relativamente a esta matéria, mas com toda a frontalidade devo-lhe dizer que ficariam provavelmente mais bem servidos se viabilizassem a vinda do Sr. Ministro por duas razões. Primeiro, porque foi ele que protagonizou este anúncio e não o Sr. Secretário de Estado. E depois porque, pese embora o Sr. Secretário de Estado tenha a tutela do Metropolitano, o Sr. Ministro, enfim, é a minha convicção apenas, tomem-na apenas como a minha convicção, o Sr. Ministro, estou certo, seria muito eficaz neste esclarecimento e provavelmente poderíamos aqui, com a autoridade do Sr. Ministro, ter provavelmente uma solução mais firme, mais esclarecedora. Mas, enfim, compreendo a posição do Partido Socialista, não compreendo, ou melhor, compreendendo porquê, acho que as razões objetivas de ter sido o Sr. Ministro a anunciar este ajuste levariam em coerência a que ouvíssemos não o Secretário de Estado, mas o Ministro. Quanto à sugestão de separarmos, obviamente que não temos nenhum inconveniente em poder separar as duas audições, mas mantemos ainda assim a nossa proposta de audição pelas razões que expus à audição do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Perola. Vamos então votar os requerimentos. Vamos votar o requerimento do PCP. Vamos votar o requerimento do PCP. Quem vota contra? Partido Socialista, quem se abstém? Chega. Foi rejeitado com o voto contra o Partido Socialista, abstenção do Chega e voto favorável do PSD e do PCP. Vamos votar o requerimento do PSD, quem vota contra?
Separado. Primeiro, são duas entidades.
Foi o que estava distraído. São duas entidades. Portanto, a Administração do Metro de Lisboa e o Ministro. Então vamos votar separadamente. Certo. Vamos votar então a Administração do Metro de Lisboa. É? E depois a seguir votamos o Ministro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a vinda cá à Comissão da Administração do Metro de Lisboa. E vamos votar então a vinda do Ministro à Comissão. E quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Foi rejeitado com voto contra o Partido Socialista, votos favoráveis do PCP Chega e PSD. Vamos, portanto, está aprovada então a vinda cá do Método de Lisboa. Vamos do Método de Lisboa. Ponto 4, voto do Partido Socialista, portanto, audição do Estado de Estado da Mobilidade Urbana. E vamos do Método de Lisboa também. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, o que foi aprovado aqui foi a vinda à Comissão da Mobilidade do Método de Lisboa e o Estado de Estado da Mobilidade Urbana. Eu quero lembrar aos seus deputados o seguinte, não é? É relevante, nós agora estamos, já terminaram as audições da TAP nesta Comissão, para já, não é? Os requerimentos foram todos cumpridos religiosamente nos termos a que estava definido, que eram 9 audições e foram feitas, não é? Mas isto implicou que temos aqui um conjunto, apesar do trabalho intenso da Comissão, um conjunto de audições estão aprovadas, que evidentemente, penso eu, haverá aqui necessidade de nós voltarmos a revê-las, não terá que ser agora aqui, por uma razão, há prioridades que surgem que por vezes podem perder a oportunidade. Eu vou pedir a todos os coordenadores dos grupos parlamentares para analisarem, vou pedir para enviarem, por favor, aos coordenadores para analisarem e verem se há alguma prioridade, se não há, podemos ou então retirar alguns casos de audições, pode acontecer. Absolutamente, é isso, não é? Portanto, agora, há aqui uma questão, porque eu estou a levar esta questão, por uma razão. Foi aprovado no dia 18 de maio uma proposta do PSD para vinda cá, também da administração do Método de Lisboa. E foi aprovada também no dia 9 de maio uma proposta do PCP, um requerimento do PCP, para a audição da Comissão de Utentes do Transporte do Método de Lisboa, da Comissão de Trabalhadores do Método de Lisboa e também do Presidente do Conselho de Administração do Método de Lisboa. Eu acho que fará sentido, pergunto, é uma pergunta que eu coloco à consideração, fará sentido ouvirmos primeiro estas entidades logo de seguida ao Ministro ou não? Senhor Deputado Bruno Dias, já está, peço desculpa, não é Ministro, já está. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão concreta que o Sr. Presidente coloca, eu queria colocar ao Sr. Presidente e aos seus deputados a seguinte questão. Factualmente, os requerimentos que acabámos de votar resultaram de informações que surgiram depois da aprovação desses outros que o Sr. Presidente agora referiu, que aliás tinha mencionado na minha intervenção, que tinha vantagem a ver esta abordagem integrada. Ora, se essa informação que deu origem a estes requerimentos de hoje surgiu depois desses requerimentos, eu julgo que faz sentido olhar para esses requerimentos aprovados, que são sobre a obra do Campo Grande, à luz da informação que agora temos, de que há debates sobre a opção técnica para aquela linha e para aquela obra. Bom, dito isto, a sugestão que eu deixo à consideração é que esses requerimentos que já tinham sido aprovados sobre a obra do Campo Grande, mais estes que foram aprovados hoje, Administração e Secretário de Estado, Administração, por sinal, já estava decidido que vinha cá, mas que não vamos, digo eu, não faz grande sentido dizer que a Administração só fala de tudo, a Comissão de Trabalhadores só fala da obra atual, mas não fala da obra futura. Portanto, poderíamos passar a considerar que o tema deste conjunto de audições que o Sr. Presidente menciona, Comissão de Trabalhadores, Utentes, Administração e Secretário de Estado, seja sobre a situação atual da obra do Campo Grande e as opções técnicas que estão colocadas naquela mesma obra. Ou seja, é um tema mais amplo, mas que é comum às 4 entidades. E eu julgo que, assim, faria sentido fazer essa sequência como o Sr. Presidente agora referiu, com essa ordem até, utentes, trabalhadores, administração, Secretário de Estado. É uma hipótese que simplificava os nossos trabalhos.
Tomás Marcia Passos, acho.
Sr. Presidente, bom dia, senhores deputados. Nós concordamos com o que acabou de ser referido pelo Sr. Deputado Bruno Dias e acrescentamos que essas audições até deveriam ter lugar por uma questão de ajudar na reflexão, porque se trata de facto do mesmo tema ou de temas conexos e interligados, que elas fossem feitas todas no mesmo dia. Portanto, num período horário a determinar, naturalmente, no limite, mas eu acho que não seria impossível fazermos isto no mesmo dia. Mas é uma sugestão que deixamos para a reflexão também de todos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Márcia Passos, Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do PS não se opõe que estas audições sejam colocadas em conjunto, também não se opõe que possam ser colocadas como prioritárias naturalmente temos que olhar para as audições. E há temas mais prioritários que outros, sei lá. Percebo que este tema é bem mais prioritário, por exemplo, os requerimentos que eu recordo, por exemplo, do jogo, online, que podem ser tratados noutro contexto. Não. Ou seja, olhando de forma clara, não temos problema nenhum com isso, naturalmente, em relação às audições. Não nos opomos a ser tudo no mesmo dia, parece difícil, mas se calhar em 2 dias ou em 3 dias seguidos, ou 2 dias seguidos, parece mais fácil. 3 dias no mesmo dia parece-me quase impossível, até porque só a audição do secretário de Estado obriga uma carga horária que torna difícil ser no mesmo dia do que outros.
Ora bem, parece-me que há aqui um consenso e eu vou tentar sintetizar o consenso. Portanto, nós tentaremos fazer, se concordarem, avançávamos já com estas audições, independentemente do resto das aprovações. Por uma razão, há um bocado o deputado Costa disse bem que há aqui audições que têm a ver com o jogo online, que também tudo é importante, não estou sequer... Eu estou a dizer que, mas dada a importância que este tema agora aqui tem, está na atualidade, marcávamos já as audições e depois veríamos o resto tudo com muito detalhe, para não perdermos tempo, não é? Há aqui uma questão também de prática para funcionarmos. E faríamos então, eu acho que é quase impossível a solução fazer tudo no mesmo dia, porque nós não temos o dia todo de terça-feira para fazer, mas fazer uma terça-tarde, 3 audições, e o senhor está no dia seguinte, se for possível, não é? Sim.
Sr. Presidente, queria só recordar que não vai haver tão depressa uma terça-feira livre por causa de jornadas parlamentares sucessivas. Vai haver jornadas do PCP no dia 20, jornadas do PS no dia 27 e, portanto, e dia 13 é feriado.
Portanto, muito bem.
A próxima terça é feriado, a outra jornadas do PCP, a outra jornadas do PS. E, portanto, já vamos para 4 de julho e, portanto, talvez seja mais adequado irmos gerindo os finais de plenário, por exemplo, pedindo encarecidamente que seja depois do dia... Que seja depois do dia 16 e não antes. Que seja depois do dia 16 e não antes.
Muito bem, se concordarem... Muito bem, assim de ser muito simples. Se concordarem, deixem ficar, por favor, na minha... ter essa sensibilidade para marcar as reuniões. Tentarei marcar de acordo com aquilo que for a agenda. Vamos ver também que a agenda está um bocado completa, que há várias audições já marcadas com regimentais, mas vamos tentar marcar no final de plenário, sendo certo, será sempre depois do dia 16, se for o caso. Marquemos com esta ordem. Se for possível marcar as 3 audições destas entidades, ótimo. Depois veremos a grelha. Pode ser que a grelha esteja um bocadinho mais encurtada. É uma questão de nós não temos 3 rondas, temos 2 rondas. Nas grelhas, não estou a falar do Estado de Estado, estou a falar das grelhas com as entidades, que é tudo importante, mas não vale a pena. Estamos aqui, digamos, o dia inteiro a ouvir, o que já é ouvido. E, portanto, faremos isto com esta prioridade. E logo de seguida veremos então as restantes prioridades nas audições, está bem? Pedimos para verem isso, porque... teremos que conversar. Pode haver uma reunião de coordenação ou não, mas se houver é ótimo, marcamos uma reunião em 10, 15 minutos, mas eu tenho tentado evitar marcar essas reuniões, porque está tudo tão intenso em reuniões, e a Comissão de Inquérito também, e portanto, faremos isto até mais ou menos informalmente, com alguma... conversamos entre nós, para que criarmos aquela prioridade nas audições. Esta aqui faremos de imediato, logo que haja agenda. Está assim combinado? Não há aqui nenhuma oposição? Assim faremos. Muito bem. Então... vamos passar então ao ponto 5. Fixa-se a redação final da proposta de lei CD315 do Governo, autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros em Táxi. Não há nenhuma oposição. Senhor Deputado Márcio Passos.
Sr. Presidente, relativamente à proposta da nova redação, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que se altera estabelecendo... como é que se substitui a palavra designadamente para o verbo estabelecendo. E, portanto, parece-me que, de facto, isto não faz sentido. Estamos a falar da proposta de redação.
Sim, mas onde? É o artigo 1º,
é o
artigo 1º, terceira linha, não é?
No objeto.
É isso,
sim.
Não é?
Imaginei. Exatamente.
Que como é que estava antes?
Estava designadamente e a proposta é estabelecendo. Isto é manifestamente diferente. O que significa que as alterações seguintes neste artigo não farão sentido. Quer o ao, quer o os artigos. Designadamente é uma expressão que indica exemplificativo. exemplifica.
Tem um caráter
portanto,
diferente.
Ela foi colocada aqui na proposta de lei desta forma, e depois é uma questão de analisar, e eu tive cuidado de ver isso, de facto, há um conjunto de propostas que o Governo faz para alterar esta lei, mas não são só apenas as que estão referidas no objeto. Daí o designadamente me parecer que está bem.
Fica claro. Deputado Costa, fechou.
Sr. Presidente, atendendo a urgência desta redação final, até porque o Governo quer legislar, até porque isto é uma alteração legislativa, e é público que o Governo quer proceder à alteração, quer proceder à legislação que nós autorizamos, eu diria que ficava como estava na proposta inicial e o assunto está resolvido desse ponto de vista. Nos artigos que a deputada Márcia Passos colocou, a departamento com a oposição, pedia, até porque existe a urgência neste processo, porque a legislação está pronta a sair, digamos assim. Isto é apenas uma alteração legislativa. Apenas?
Muito
não
bem.
É apenas. É uma alteração legislativa.
Obrigado, deputado Costa. Deputada Márcia Passos, só para eu perceber. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É o que eu digo, um dia deste é de trazer uma t-shirt a dizer eu não sou jurista, não é? Que a gente agora diz isso todos os dias. Alguns de nós dizem isso todos os dias, eu digo.
Pode ser dizer, felizmente não sou jurista.
Exato. Em todo o caso, eu compreendendo muito bem a cautela que a deputada Márcia Passos coloca, a reserva e o alerta que coloca na intervenção, em todo o caso, a salvaguarda concreta relativamente a estas questões surge no próprio sentido e extensão da autorização, ou seja, quem quer saber o que é que a Assembleia autoriza, vê o artigo 2º e é lá que está definido o sentido e a extensão da autorização. E para além disso não se pode ir, não é? Ou seja, a margem de manobra do Governo na autorização conferida pela Assembleia para aprovar o seu decreto-lei não fica coartada por tirarmos o designadamente e o caráter mais aberto da expressão no artigo 1º. Não é essa a questão. E, portanto, o rigor da consideração do decreto-lei que pode dali sair está no artigo 2º. Em todo o caso, é muito simples. Se a redação final tem que ser aprovada por consenso, nem votação chega a haver, basta um de nós dizer que não concorda e a questão fica logo resolvida. Portanto, volta tudo à primeira forma e fica a versão original do texto, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Bruno Dias. Portanto, aceitado os alegamentos, faz favor. Faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu não queria que ficasse aqui quase uma ideia pré-concebida que há... Temos alguma coisa contra os juristas, não é? Eu não tenho nada contra os juristas. Porque, geralmente, os juristas têm uma forma muito habilidosa de se protegerem quando dão parceiros. Não é? Geralmente, as pessoas esquecem-se desse pormenor, que é muito importante, faz toda a diferença. É no final, antes da assinatura, diz, salve, melhor opinião. Pronto, não sei qual é o problema dos juristas, é só.
Obrigado. Continuamos então a nossa reunião. É só isso, deputado Jorge Alegramentos. Se deputado quer intervir ou se deputado Paulo Rios? Ah, ok. Muito bem. Vamos continuar a nossa reunião. Senhores deputados, se deputado Márcio Passos, só para esclarecer o seguinte. Portanto, a sua sugestão é, o estabelecendo na terceira linha ficaria designadamente e a correção seria a seguir no AU, ficaria o... Não é como estava toda... Vamos lá ver. Há uma outra alteração anterior, não é? Por isso é que eu estou a perguntar. A pergunta tem a ver com isso. Faz favor.
Sr. Presidente, a primeira alteração que os serviços propõem é designado por transporte de, em vez de designados por táxi. Quanto a isto, nada temos a ouvir.
Pronto, mantém-se como está a alteração.
Depois, a redação inicial diz designadamente e os serviços propõem estabelecendo. É com isto que não concordamos.
Certo.
O que significa que não podemos concordar com o que está a seguir, pois tem que ver com o designadamente, que são os artigos. E os artigos indefinidos de U e AU.
Pronto. Ok, muito bem. Fica claro. Isso. Agora ficou claro. Afinal, não era todo o ponto, como veem, não é? Portanto, é preciso... Eu sei que não, mas havia dúvidas aqui na nossa comissão. Está clarinho como a água, portanto, ficaria aprovado nos termos... É que há juristas que precisam esclarecer as coisas. Quase a Satória Márcia Passos é jurista e é preciso esclarecer, porque senão é complicado. Peço desculpa. Muito bem, está então claro para todos. Ponto 7 da ordem de trabalhos. Ponto 6, nomeação do relator do projeto de lei do Chega, projeto de lei 799 do Chega, que é a plataforma de registro de arrendatários municipais. Relator cabe ao PS.
Deputado Pedro Anastácio.
O deputado Pedro Anastácio será o relator deste projeto de lei. Muito bem, fica claro. Apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 152.15, primeira, uso obrigatório de capacete de utilização de trotinetas elétricas. Cabe ao PS também este relatório.
Sr. Deputado José Pedro Ferreira.
Sr. Deputado José Pedro Ferreira tem aqui uma missão fundamental no tema dos capacetes. Sim, sim, é preciso que fique claro que a audição de peticionários aqui neste caso é obrigatória. E, portanto, se for... Eu solicitava o seguinte, como é uma petição, estamos no final da ação legislativa, se fosse já era ótimo, para fecharmos os temas das petições, tem de ser tratada sempre com muito cuidado. Eu peço a todos os deputados que o tema das petições é um tema muito relevante para a Assembleia, na minha ótica, e penso que todos concordarão, porque são pessoas que estão a solicitar matérias que os preocupam profundamente. E não podemos desvalorizar, antes pelo contrário, temos que valorizar um nível muito elevado. E, portanto, estamos no final da ação legislativa, eu pedia aqui um cuidado extremo, cada responsável, cada relator, e pedir também aos serviços, a vocês, por favor, ao Dr. Luís Marques, a vocês, para verem também essa questão com os relatores, para tratarmos este tema, para ver se fechamos os temas até final da sessão legislativa. Isso pedia-vos. O ponto 8º da ordem de trabalhos vai ser retirado por uma razão, foi já ontem discutido, mas é que é uma matéria que tenho que manifestar, que me preocupa. Confesso que a Comissão não foi informada, eu não sabia, os serviços não sabiam. Houve uma alteração, isto é um projeto de lei do Chega, alteração à agenda do plenário, que foi antecipada para ontem, ainda bem que o deputado Bruno Dias há um bocado deu essa informação, eu sabia que foi avançada para ontem, estive no plenário, mas não tinha a informação que havia uma decisão de antecipação, e portanto estava aqui na agenda para nós tratarmos o tema, e afinal já foi discutida, portanto nem sequer se colocará. Mas é uma matéria que me preocupa, porque há aqui uma sistemática agendamento de matérias, neste caso até foi um bocadinho, ultrapassou um bocadinho todos os limites, em que não é possível fazer o processo legislativo de início nos termos em que deve ser feito. É uma matéria que me preocupa. Já manifestei isto várias vezes, mas... Se está bom dia, faz favor.
Sr. Presidente, não querendo prolongar a questão, mas a propósito da preocupação que o Sr. Presidente manifesta, há aqui certas situações diferenciadas, estou a falar em termos gerais, que podem ser um pouco menos preocupantes do que outras. O que é que eu quero dizer com isto? Havendo no agendamento na Conferência de Líderes a marcação de debates sobre propostas ou projetos de lei, para daí, vamos imaginar, a 10 dias, existe depois um prazo em que os outros partidos podem apresentar as suas propostas alternativas. E essa entrega desses projetos alternativos para agendar por arrastamento transforma a apresentação e o processo legislativo num prazo muito curto. E isso faz com que, de facto, as comissões parlamentares fiquem muito mais limitadas no seu espaço de ação para fazer os seus pareceres, a abordagem na generalidade, antes do debate em plenário, porque normalmente o projeto que desencadeou todo aquele debate, esse sim é que pode ter tido uma maturação em comissão de algumas semanas ou até meses. Depois aparecem projetos agendados por arrastamento, que acontece este tipo de coisas, agravado pela alteração da agenda que tínhamos visto antes.
Não digo, agradeço muito, mas é mesmo isso. Percebi a preocupação e também transmitiu aqui um bocadinho o processo, como este funciona, mas a preocupação mantém-se com essas nuances que foram apresentadas e bem, e agradeço. O ponto 9 foi restribuído à Comissão, a proposta de lei 9015 do Governo, autoriza o Governo a transpor a diretiva 2019-21-21, na parte respeitante às transformações, fusões e cisões transfronteiriças. O relator cabe ao PSD e, como sabem, também... Sim, sim. Sim, sim. Vem da primeira comissão. Esta, como sabem, também... Há aqui um período de apreciação pública de 30 dias, e, portanto, tem a ver com matéria de trabalho também, não é? Por isso mesmo. Sr. Deputado Marcelo Passos, o relator cabe ao PSD, faz favor.
Sr. Presidente, ficarei eu própria.
Muito bem, Sr. Deputado Marcelo Passos, com a responsabilidade de um tema desta importância, muito bem, obrigado. E ponto 11, baixou à Comissão a proposta de lei 92.15 do Governo, autoriza o Governo a transpor a diretiva 2020-1828, relativa a ações coletivas para a proteção dos interesses dos consumidores. Relator cabe ao PSD.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Carneiro.
Deputado Carneiro também tem essa responsabilidade. Ponto 12. Baixar à Comissão para discussão projeto de resolução 74115 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que os trabalhadores e trabalhadoras dos bairros dos comboios da CP sejam integrados nos quadros de pessoal da empresa. E o projeto de resolução 744 do Chega pela construção de uma nova ponte sobre o Rio Tejo a situar-se entre a Chamusca e a Gulga. O ponto 13. Fixação da razão final do projeto de lei 659 da Iniciativa Liberal elimina a obrigação da fixação do dístico de seguro automóvel. Não sei se há alguma objeção à redação final.
Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Tóquio Costa, faz favor.
Não, vou ser totalmente sincero. Não tivemos tempo de analisar a redação final, por isso pedia que fosse vista na próxima reunião. Não temos tempo de analisar a redação final.
Muito bem. Então ficará para a próxima reunião este ponto. Antes mesmo de tratarmos o ponto seguinte, há aqui o tema do agendamento. Por favor, então, onde é que está o agendamento? Agendamento. Portanto, nós temos... dia 13, têm todos dia de Santo António, não sei se sabiam. Está agendado. Está agendado, tenho que vos comunicar isto. O António Perola está muito preocupado. Nós não estamos, quem for de fora está menos. Bem, enfim. No dia 14, temos a reunião ordinária. Vamos lá ver, temos uma audição às 10h30 marcada já com o Sr. Secretário de Estado da Digitalização. E eu vou decorrer o risco de concordar. Marcámos a reunião para às 10 da manhã, até porque o dia anterior. Claro, está falando o risco. Sim. Regimental. Portanto, nós manteríamos a reunião às 10, o dia anterior é feriado. Solicitava a todos os seus deputados que estão cá e aos que não estão, que me possam ouvir eventualmente, para estarmos cá às 10, porque a reunião depois ficaria só 30 minutos. Também não há. É sempre muito fácil de resolver, não há nenhum problema. Se não houver a reunião no início, há uma reunião no fim. Mas acho que é bom todos cumprirmos a reunião e eu penso que 30 minutos a agenda pode, eventualmente, não seja. Imagino que seja muito comprida, portanto, tratamos o tema assim. Porque às 10h30 está já agendada a reunião com o Sr. Secretário de Estado. Não é? Na semana seguinte, temos a audição regimental do Sr. Ministro dos Estrangeiros, é às 16 horas, no dia 20, está já marcada também, não é possível outra data, eu sei que está aqui alguma sobreposição, mas aqui não temos forma de o fazer. Dia 20 das jornadas? Peço desculpa. Não, é 19? É 19 e 20, peço desculpa ao Sr. Deputado Gordo Dias. Não, mas é que estava aqui marcada anteriormente. Que eu tinha aqui na minha nota era 18 e 19. Peço desculpa, mas eu gostava aqui. Portanto, não haverá audição no dia 20, isso está confirmado. Acabo de confirmar e todos podem ir às jornadas. Todos podem ir à Covilhã às jornadas. O Sr. Deputado Dias não convidou ninguém, mas eu estou a dizer que podem todos ir se quiserem. À Covilhã, não estou a dizer às jornadas. No dia, como já sabem, no dia quarta-feira, dia 21. Recorda-se, na última reunião falei nisto, vou voltar a referir, já foi falado sobre isto, a pedido do Sr. Ministro das Infraestruturas, é uma audição regimental, dia 21, e foi solicitado para ser às 9h30, a pedido do Sr. Ministro, na altura que tem a agenda. Portanto, será às 9h30 e a reunião normal da Comissão será a seguir. Infraestruturas, 9h30 da manhã, que é a pedido. No dia 28, temos a audição regimental da Sra. Ministra da Presidência. Também está agendado, já não está marcado. No dia 4 de julho, para já está assim agendado, 4 de julho, temos a audição regimental da Sra. Ministra da Habitação. 4 de julho, nascido 4 de julho. É feriado nos Estados Unidos, mas não importa aqui. Não sei se é feriado nos Estados Unidos. Quarta-feira, dia 5, a audição regimental, Ministro da Economia do Mar. Bem, eu já está a perceber que estou a dar excesso de informação, ou parar com a informação, acabar com a reunião. E, portanto, Sr. Deputado António Proa. O que está já agendado para já, se não houver alteração, a última data, no dia quarta-feira, dia 5 de julho, a audição regimental do Sr. Ministro da Economia do Mar. Sr. Deputado Bruno Costa. O Costa, por favor.
Será que podia depois enviar essa informação sistematizada aos serviços?
Podemos enviar? Sim. Será enviado.
Provisória, que é para toda a gente.
Fiquem com a nota que é provisória, pode haver alterações. Estamos a falar com um prazo muito longo. Mas acho que é importante ter a informação para trabalhar melhor. É só isto. Sr. Deputado Bruno Dias. Economia é de manhã, será 10h30 às 11, de acordo com o nosso agendamento, vamos ver. E da Presidência também é de manhã. É de manhã para quarta-feira de manhã. São as duas quarta-feira de manhã. Habitação está marcada para as 14h. Sim. Estava já agendado. Está bem? Muito bem. Senhores deputados, eu só pedi o seguinte. Temos a seguir... Senhor deputado, senhor Presidente da Subcomissão, tem falado, faz favor. Não ficou para dia nenhum. Não, reparem. Essa nota que se calhar vai às jornadas parlamentares do PCP, se o Ministro dos Estrangeiros, não sei. Retirem da ata. Nós vamos, reparem só, aqui uma preocupação, porque assim, como veem, só os agendamentos das eleições regimentais colocam aqui uma pressão muito forte sobre os dias da Comissão. Portanto, fiquem com consciência, por favor, que teremos de ter pelo menos um dia por semana, quarta-feira ao final da tarde, quinta-feira ao final da tarde, alguma audição, depois do dia 16, já sei, depois do dia 16, para tratarmos aqui os temas que são fundamentais na Comissão, senão não conseguimos fazê-lo, está bem? Pronto, muito bem, então daqui a 5 minutos... E se for assim, nós tentaremos fazer rapidamente marcação. Mas fiquem com a sensibilidade, tem que ser. E o que tem que ser tem muita força, não é? Não vale a pena ter aqui muita discussão. Daqui a 5 minutos temos a nossa audição. Têm 5 minutos para tomar um café, beber uma água, o que quiserem. E retomamos a comissão, se fosse possível, lá, mesmo às 11 horas em ponto, seria ótimo. Obrigado, até já.